E vamos de...
Mais um episódio do E Vamos De tá começando, então sejam todos muito bem-vindos. Depois de um tempinho aqui, sem episódio novo, estamos de volta. E é claro que a gente voltou no melhor estilo. Mas quem fala aqui é o Lucas Ribeiro, eu sou jornalista e colunista aqui do portal Tracklist. Vocês podem me achar nas redes sociais como @lucasgcr_.
Oi, oi, gente, eu sou o Alan César, nas redes sociais. Como o Lucas falou, depois de um tempo estamos de volta e dessa vez bem acompanhados. Temos aqui dois convidados mais que especiais. Um já é de casa e um é novato, então vou pedir para eles se apresentarem.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Gui Tintel, eu sou DJ, sou blogueiro, sou podcaster. Vocês me encontram também no Itpop e no Caiu no Spam.
Olá, gente, eu sou o Dadelo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião. Eu sou drag queen, DJ, podcaster e faço o que você tiver aí com o dinheiro disponível, meu amor. O céu é o limite da minha vida. E sou gay, né? Então, já que eu sou gay, é do gay opinar, é do gay criticar, é do gay... notas, é do gay sentar num sofá, ver clipes, e aí eu venho fazer isso nos podcasts também, adoro falar sobre música, e é o que vamos falar hoje, né? Ou vamos falar de outra coisa, é isso, né?
É sobre música?
É sobre música.
Então, eu nem que era BBB, gente.
Ai, tem Big Brother, né? Eu também achei que era BBB, gente. Aí, vocês viram as comadres brigando.
Então, gente, muito obrigado pela presença. Então, antes da gente começar, queria convocar todo mundo para também seguir as redes sociais do podcast, que é o @podcastvamosde, e também as redes do Tracklist, que é o @tracklist no Twitter e @portaltracklist no Instagram. Depois de 2 anos de espera, finalmente o Lollapalooza tá de volta, né? Quando esse episódio sair, vai ser a semana já do festival, então a gente tá aqui na véspera, tá todo mundo muito ansioso. E a gente separou esse episódio para dar dicas para você que tá, sei lá, indo pela primeira vez pro Lolla, e também contar um pouco das nossas expectativas pro festival, né?
Bom, aproveitando também que os horários já estão disponíveis, que tá tudo liberado, a gente vai comentar um pouco das nossas expectativas para alguns shows e quais a gente vai tentar ir, né? Eu acho que... vamos aí, galera.
Bom, então eu queria começar logo pelas dicas, né? Que eu acho que muita gente tá indo pela primeira vez. Pelo menos aqui na minha cidade, eu assim, nunca vi tanta gente indo pro Lollapalooza quanto essa edição. Acho que também é porque é a grande retomada, né? Acho que é o primeiro grande festival de música a voltar aqui no Brasil. Então, eu queria começar pelas dicas. A gente pode... eu acho que vocês que são convidados podiam começar, também vocês são de São Paulo, então... vamos ver as dicas, a gente vai comentando todo mundo junto. O que vocês pensam logo de cara, assim, para alguém que está indo pela primeira vez? Assim, qual a dica que vem na cabeça de vocês, Gui e Duda?
Eu vou começar, porque tem uma coisa que já vem na minha cabeça, que é antes do festival, dentro do festival. Eu acho que você tem que pensar externamente. Não é, Gui? O Gui sabe desse babado, sim, que é, antes de tudo, pensar em locomoção, gente.
Sim.
É o babado inicial. É óbvio que pensar em roupa, todo mundo sabe que é pra roupa confortável, não é Paris Fashion Week nem nada, mas acho que o primeiro é locomoção, como você vai. Aí, se você... depende de onde você vai ficar, né? Se você é daqui de São Paulo, mas se você for daqui de São Paulo, tem que pensar nisso também. Eu moro bem longe do lugar e é a primeira coisa que eu penso. Então... depende, se eu vou ficar ali no centro e tudo mais, saiba que é longe de lá. Não é perto, assim. É igual Rock in Rio. Rock in Rio não acontece, tipo, perto ali da Lapa, nem nada, que é onde a galera fica, geralmente. É meio longe da cidade do Rock, e o Lollapalooza tem a mesma coisa. Então, aplicativos de locomoção são um pouco mais complicados, sabe? E eu fiz um episódio exatamente sobre isso, de dicas do Lolla lá no Disque Bicha, né? Que é um podcast de música. E aí até me rebateram falando... algumas pessoas não concordaram, porque eu falei, olha, fuja um pouco de aplicativos de locomoção, principalmente na saída. Vá direto com uma estação de metrô e de trem que tem lá, que a saída dela tem um caminho todo direcionado para você chegar no Lolla. Aí teve gente que falou para mim que foi contra, né? Que falou, ah, no final foi muito difícil conseguir pegar, porque o metrô ficou cheio na saída. Mas tem que pensar que aplicativo de locomoção também, nesse momento atual do Brasil, né? Gasolina, preço, etc. vai estar muito caro e vai estar naquela coisa do cancelar e você ficar talvez muito tempo tentando conseguir, o metrô vai fechar e você ficar sem alternativa, sabe? Eu falo isso porque eu sou meio traumatizado. Teve um show da Gaga que eu fui, e aí meu pai falou, ai, eu te busco, tá, no show. Eu era bem novinha, gente, quando a Gaga veio lá no Morumbi. Aí eu falei, ai, pai, não precisa me buscar, não, eu volto de metrô mesmo. E naquela época meu celular desligou, e aí o metrô fechou na hora que saiu, acabou o show. Aí meu pai não tinha como me buscar, e não tinha ônibus pra minha casa, nem metrô, e aí eu fiquei... esperando até 5 horas da manhã lá o metrô abrir.
Meu Deus.
Então, pode acontecer. E eu conheço muita gente que já foi pro Lola e passou por isso. Ficou demorando pra sair. Aí viu, o metrô fechou, não tinha mais ônibus passando 24 horas, nem nada pra casa dela. E ela ficou lá esperando o Lola até 6 horas da manhã. Já conheci muitos casos que aconteceram isso.
Eu já peguei sem querer também. No caso, foi no domingo, porque domingo acho que o metrô fecha mais cedo, né? Lá em São Paulo. E... a gente saiu, pegou o metrô, tal, quer dizer, o trem, e aí quando foi pra aquela estação que é pra mudar do trem pro metrô, aí fechou. Fechou, aí a gente teve que ir pra uma praça lá, e tava todo mundo já com a bateria quase acabando pra conseguir pedir Uber. Foi bem complicado, mas deu certo, só que tem essa questão do horário também pra ficar bem atento.
Mas pensar que o próprio Lola, ele já faz um esqueminha, né? Pensado pra transporte público. Então, quem estiver ali perto da Interlagos, por exemplo, da Avenida Interlagos, passam vários ônibus sinalizados que vão pro Lollapalooza. E na saída do festival mesmo, tem alguns ônibus que vão direto pro Terminal Santa Amaro, sem parar. Eles vão do Lola para Santa Amaro, Lola Santa Amaro. Tipo, ali você já tem a opção de metrô, já tem a opção de ônibus para tudo quanto é canto também.
Procura um por mais... transfer. Se você procurar por transfer, você acha...
Aí essa era a minha dica, por exemplo, eu vou ficar no hostel que eles oferecem um pacote de transfer, né? E aí, tipo, é melhor comprar pra não ficar na mão. Inclusive, o Lola também não vai ter estacionamento, então pra galera que vai de carro dessa aqui, pretende ir de carro, né? Vai ficar um pouco na mão dessa vez.
Acho que você pensar previamente, antes, essas coisas, que nem são dentro do festival, melhor coisa que você faz, gata. Além do look que isso aí você vai pensar, que aí é você que decide o caralho de roupa que você vai usar, mas aí leva uma doleira, pelo menos, sabe? Enfia uma doleira, bicho. Eu sei que você vai querer fazer aquele look, sabe, do Matheus Massafera, vai chocar a sociedade. Mas, bicha, separa uma doleira, viado. Uma doleira é muito importante.
Ai, gente, por segurança, verdade, questão de segurança também, gente.
Exato. E o caminho pode estar perigoso também. Eu já dou essa dica mesmo, mora em São Paulo, sei qualquer lugar.
Certíssima.
Virou 5 estrelas do GTA, bicho. Qualquer lugar você tá andando ali, é babado. Então, se segura, bicho, segura. Vai acompanhada, não ande sozinha também. Então, a primeira dica é essa.
E dá até para aproveitar, você falou sobre a doleira, como é a pulseira recarregável, já recarrega em casa para já ir sem dinheiro também. Hoje em dia, que tem o lance de aproximar cartão, até cartão é bom você não levar. Já leva o dinheiro, se tiver, tipo, você mexe no... Aí guarda no seu, esconde bem o celular. E tá feito. A dica em São Paulo é essa, né? Se proteger dos assaltos.
O máximo possível. Mas só com a roupa de corpo, querida, e um sorriso, tá?
Ah,
e a pulseira, claro.
E com a fé em Deus, né, gente? Porque...
Nossa, é isso. Pra começar, é isso,
boa,
tá?
Boa.
Agora sim, depois de deixar os tudo na sua casa, aí você vai ser feliz.
Nossa, o trauma que a gente colocou nos meninos agora.
ninguém vem mais, gente.
Ai,
ela não vem mais. Tá, então a gente... A parte de locomoção é muito importante. Inclusive sair cedo, né? Tipo, dependendo... Porque sempre é... Muito trânsito, é muita gente. Enfim, essa questão também do metrô e do trem fica sempre... Muito
mas sabe
muito...
que eu tenho uma opinião que meio... Assim, não sei se é impopular, mas é que assim... Eu já cheguei exatamente antes do horário de abrir o portão. E aí, achei desnecessário, depois do dia que eu fiz isso. Porque a galera fica lá pra entrar, só entra tudo de uma vez. Depois você não pega fila nenhuma, não fica mais fila. Então, não precisa chegar um tanto antes, sabe? No dia eu falei assim... Sim. Ai, vou chegar, tipo, 10 horas da manhã, sabe? Ai, tipo, não precisa, gente. Não precisa.
Até porque de qualquer lugar dá pra você ver o show tranquilamente, né? O pessoal vai pro desespero assim, quem é fã bom
é
de
verdade, né? Exato. Fica tranquila, gata.
Inclusive, tem mais uma dica, né? Não compensa pegar grade no Lola.
Sim.
Você perde toda a experiência do festival esperando um show. Sim. Que você poderia ter visto, às vezes, até melhor do que o jeito que você ficou lá na frente. Tipo, num canto muito mais tranquilo e confortável. Então, não compensa pegar grade.
Super. Nossa,
quer
foi
pegar
status.
Grade, fica em casa e vê na Globo.
Ou no Multishow.
Eu também acho isso. E eu acho que assim, pra mim, o babado separa uma bolsinha. Eu sou sempre a pré, né? Leva pelo menos uma canga. sabe? Uma canga eu acho ótimo pra levar, pra você deitar um momento, porque imagina que é um dia todo e, assim, você não vai ficar o dia todo andando de um lado pro outro, né? Pelo amor de Deus, viado. Deita uma hora, senta, faz uma boquinha, é... enfim, fica na sua, tá? Não incomoda os outros também. E aí, e fica uma babadez. Leva uma canga, leva talvez, eu não sei se pode, isso aí vocês pesquisem, é... mas eu não sei se pode levar garrafa d'água, mas se hidrate bastante. Protetor solar, talvez pra tocar, talvez retocar, sabe, é, um protetor labial, sabe, se prepare nessas coisas, sabe? Foca mais nessas coisas no, pra você já deixar agilizado.
É isso.
Sim, boa. É, e sobre essa questão também já comentaram, né, da roupa, é, roupa leve e tênis, tá, gente?
Não. Sim. Vai...
Claro, quem quiser vai do jeito que quiser, mas assim, é uma
tem
dica.
Tem que pensar porque... que vai sustentar o look por um dia inteiro.
Sim.
É, exatamente.
Eu tô imaginando as bichas agora com essas regatas que é toda transversada, sabe? Toda cheia de desenho. Vai ficar o dia inteiro no sol com isso, depois queimada. O negócio vai parecer uma tatuagem já atrás.
Nossa,
né? Vai tranquila, vai na
dependendo
sua,
do tecido, você vai ficar fedido horrores, viu?
Então... Exato, gente. É, mas depende, né? São Paulo é imprevisível. A gente esteja preparada com uma chuva também, viu? Esteja preparada, talvez colocar um mini saquinho, coisinha, aquelas capas, sabe? Na sua eco bag. É, já deixa preparada, porque pode chover a qualquer momento. E nossa, é babado isso. Pegar chuva, mas estamos torcendo aqui pelo sol, tá? Eu tô na torcida do sol. Já vou levar um óculos escuro, também importante. Deixa
peguei
a cara de cansada. É. Tá, esconde a cara de cansada, sabe? Deixa pra de
eu
noite.
Lembro até uma vez que eu fui, que teve um dia que era, acho que era na sexta, tava meio nublado, aí no domingo, do nada, um sol.
Vai entender, né?
Quase desmaiei de tanto sol. Foi o dia da Lana. É, foi o dia da Lana. E aí, foi terrível. Então, realmente, esteja preparado pra qualquer coisa que pode ser.
Vai com aquelas calças shorts de tactel, que tira com zíper. É esse o look. E é uma coisa, já é um anos 2000, você não é uma gamer. Já vai com a calça short, gente, tactel.
Pronto. É, agora, entrando lá, né, o que, que vocês... Como é que é, normalmente, a questão... É, de, sei lá, de comida. Vocês gostam de ficar parando pra comer? Ou vocês são mais, vou assistir o show, não tô nem...
Fala aí, Gui.
Me preocupando.
Eu não costumo comer lá, porque as experiências que eu tive, pelo menos, comendo lá não foram positivas, às vezes que eu tentei. Mas, tipo, você vai pelo mais garantido. Tipo, comer um hambúrguer é muito difícil, porque é muito difícil dar erro. Mas você tem que lidar com fila, tem que lidar com espera. Então, não, é um negócio que eu não curto muito. Último Lola, eu me alimentei de sorvete. O Lollapalooza inteiro.
Nossa, gente. Tô com a Mayara Card aqui. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos seguir o exemplo do Gui.
Porque ficam passando aqueles carinhas com aqueles vendedores ambulantes vendendo sorvete, e aí você não pega a fila. Mas não recomendo, sobrevivi, tô aqui, mas não recomendo, gente. Perdi 6 quilos.
Meu Deus, não.
O drama de Guilherme.
Deus. No final de semana. Imagina, Gui, bebe, tomando sorvete, o negócio... É. A Gui tomando sorvete o festival inteiro, vai rolar uma diarreia no festival, gente. Mas o babado é, eu acho que eu como, eu sou do tipo que come no festival, porque tem que aguentar o dia inteiro, mano. Então, sim, eu como, eu bebo, mas eu sou da preguiçosa, viu? Eu nunca levo lanche, essas coisas prontas, nunca. Sempre falo que eu vou levar uma coisinha, mas não levo não, viu? Isso é...
É isso que eu não vou tentar. Acho que eu vou tentar levar alguma coisinha. Mas eu tenho uma experiência ruim, que nem o Gui falou. Porque, pelo menos na última que eu fui, na edição, eu achei os preços bem exorbitantes, assim, sim, sabe? E aí eu fiquei, sim, tipo, acho, não sei. Prefiro passar uma fominha aqui, bebo ali.
Caro,
tipo...
Ai, mas sabe que é todo... Então... Sim. É, o pior que eu já... Ai, gente, já virei caderninha mesmo, porque assim, eu sei que todo festival vai ser assim, todo festival tem preços realmente bem maiores, assim, todos que eu fui até hoje, é um preço mais alto mesmo, então esteja preparada, se você for querer comer lá, já esteja bem preparada, porque vai ser um pouco salgado.
Já recarrega a buceirinha aí.
É.
Ai, gente, longe de mim querer fazer rivalidade entre festival, né? Mas, assim, o último Rock in Rio que eu fui, os preços eram super ok. Então, assim, eu até...
Qual?
O Rock in Rio, o último, né? Foi, assim, incrível. E eu achei os preços muito... Não sei se também pela quantidade de fast foods que eram patrocinados na época, né? Que eram parceiros. Mas, assim, os preços eram super ok. Davam, tipo, tranquilo no bolso, assim, comparado ao Lolo. Eu até fiquei... Ué, gente...
Ô, meu filho, com a inflação que a gente tá vivendo,
pois
se prepara.
Não tem mais o que esperar agora.
Não.
Pois é, e, eu sou que nem mais ou menos o Gui, porque eu fico com muita preguiça de entrar em fila. Aí eu fico, não, vou ficar aqui. Só que exatamente o que salvava era os ambulantes, né? Tipo, eu lembro que quando tava correndo de um palco pro outro. Sempre tinha um ambulante também vendendo hot dog. Então era muito mais fácil ir comendo no caminho mesmo. Uhum. Do que realmente entrar naquela fila, já desistir várias vezes.
E eu também,
vezes,
em festival, eu não sinto fome. Eu acho que eu,
se
eu
também não.
Distraído,
também
não. Eu acabo
Esse
esquecendo,
é um doido,
na verdade. Chega no final, você tá morrendo. Aí começa, você sente dor, você sente fome. Vem tudo que você não sentiu o resto do dia. Mas durante a correria do festival ali, às vezes você até esquece que tinha que comer.
Meu Deus, gente, eu acho que eu sou
Só que esse ano eu vi que vai ter pela primeira vez McDonald's.
Ah, é? Eu não vi isso. Ah,
já facilita.
É verdade.
Dá uma segurada, eu acho.
E roupa, gente.
Mac tá acostumado a atender rápido, faz um lanche rapidinho, então já facilita pra gente.
Com fé em Deus. Sim. Mas assim, roupa, vocês chegaram a pensar em roupa?
Ai, eu tô pensando nisso, eu tô nessa fase, tô nesse momento.
Duda, chegou aqui no meu ponto que você vai montada. Confirma.
Não, Deus que me diga, gente, não vai montada. E se você for drag queen também não vai montada. Até pra Pablo Vittar, ó, fica a dica aí, também não vai montar. Viu? Nossa, Deus que me livre, gente, passar o dia lá. Basiquinha, eu comprei umas duas regatas já pra ir. De regata mesmo, que eu sei que talvez possa ter calor, sabe? Fio confortável. Regata, shorts e um tênis seu confortável, gata. Não tem outro. Sabe, se você mapou também, vai com um shortinho que você sinta confortável, uma saia que você sente confortável, talvez longa, tecidos leves, gente, linho, algodão, sabe?
Milhões.
Verdade.
Eu acho isso, pelo menos, né? Não sei, mas quem quiser montada também, tranquilo. Vai montada, né, Bi? Vai montada.
Sabe, isso, tem que saber que você vai ter que manter isso o dia inteiro, né? Então tem que ser confortável por conta disso. Pensar que você vai ficar correndo de um lado pro outro, não vai dar pra ficar se arrumando o tempo inteiro, banheiro, só banheiro químico, não tem banheiro bonitinho com espelho pra não se ver.
Exato.
Então é pensar nisso, que vai ter que sustentar.
E o negócio é longe, tem gente que não tem proporção do negócio, assim, e é grande, é muito grande, você anda penca, assim, do lado pro outro, realmente.
Subindo,
descendo. Subindo, descendo, bicho, é babado.
É. E, inclusive, acho que uma recomendação que eu deixo pra, principalmente quem for, sei lá, com grupo de amigos e tudo mais, é primeiro, acho que eu sempre fiz com os meus amigos, a gente chegava, marcava um ponto de encontro lá na entrada, na saída, no caso. Porque, primeiro que, das experiências que eu tive, o sinal é horrível do telefone, então não dá pra ligar, não dá pra internet, não dá nada. E ninguém ouve o celular no meio do festival. A minha bateria sempre acabava no final e não tem lá ponto de, tipo, tu levar carregador, não tem. Não sei se essa edição eles pretendem botar, mas nunca teve. Então fica aquele desespero no final, tentando achar, então acho mais fácil sempre entra no festival, marca o ponto de encontro. Que aí é tranquilo.
Ah, esse ano eu vou levar um carregador portátil mesmo.
Eu também.
É uma dica importante, né?
Esse mole aí eu não vou dar dessa vez.
Vocês têm mais alguma dica assim específica? De
sobrevivência?
De louco?
Ai, não enche o saco, gente. Não enche o saco dos outros. É isso, deixa cada um curtir o seu momento ali, vai ser um momento especial para todo mundo que vai estar lá, tenho certeza que é essa retomada aí de um grande festival, então curta, Bi, vai para se divertir, sabe? Tá indo pro festival a primeira vez, vai, escuta a banda que você não conhece, vai para se divertir, esteja aberta a tudo. Eu, quando vou até na roda gigante, eu vou em tudo, gente, saio vendo que stand pode entrar, o que, que tem de graça para pegar. Não tem babado.
É isso, né? Tem que aproveitar a experiência.
É
isso que eu fico puto com a galera que pega grade. Tipo, você perde todo o festival, você perde muita coisa que dá pra você fazer lá. Tipo, já teve edição que teve tatuagem pra fazer, sabe? Tipo, muitas coisas rolando. Então, aproveita o festival em si, que é uma experiência muito legal. Tipo, o Lollapalooza eu frequento desde a segunda edição aqui, se eu não me engano. E é um festival que eu sempre tive muito carinho pela experiência do evento como um todo. Então, aproveita isso. Tipo, não fica pensando só... Obviamente que os shows são os principais, mas não pensa só nos shows. E se hidrata pra não passar mal e perder o seu artista favorito.
Exato. Bem, eu acho que eu sempre falo que é o dia pra ser cafona, mona. Tira foto em backdrop, tira foto pulando, tira foto em tudo. Faz a story de bumerangue, é o dia pra ser cafona, mona.
Vai dar um aproveita. Monte de TBT maravilhoso.
Exato.
Sim, super.
Inclusive, no de 2019, eles estavam dando água de graça, né? Eles davam aquela tipo uma garrafa plástica e tinha umas torneiras lá, não sei se era água, era bom, mas eu bebi. Que era de graça lá no festival e foi. Não sei se esse ano vai ter de novo, mas enfim.
Gente, assim, entrando mais na experiência mesmo de vocês, de shows e tudo, enquanto, né, presente lá no Lola, vocês já tiveram alguma história inusitada, assim, de Lola? Alguma coisa que aconteceu com vocês, que vocês se lembrem, que seja cômico, trágico, que seja ridículo? Alguma história?
Ah, eu tenho uma.
Conta.
Eu lembro do Lola que era o da Marina. E aí, a gente chegou com um grupo de amigos meus, e um amigo meu, ele era muito fã da Marina, muito, 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 muito fã. E aí, a gente tava entrando na fila, a gente tava exatamente entrando, aí um menino olhou pra trás da gente e falou, gente, acho que a Marina não vem mais. Aí, meu amigo, quê? Ele já virou assim, quê? Não, não é possível. Aí, o menino, é? A Marina não vem mais. Bicha, virou um negócio. Aí, ficou a fila inteira falando, a Marina não vem mais, a Marina... Bicha, aí, umas pessoas, a Marina se acidentou, não sei o que lá, a Marina...
Meu Deus. Quase
como... Bicha, virou um negócio gigante. E meu amigo começou a chorar. Aí, a gente... Bicha, a gente não conseguia parar de rir. Porque...
O coraçãozinho desenhado, assim, desmontando.
É. Nossa. Mano, eu juro que você não conseguia parar de rir, meu amigo chorando. E aí, uma amiga minha, ele tava brilhante, de falar pra ele... Ele é muito fã da Lily Allen. Ele falou, meu, ela não vai vir, mas a Lily Allen vai substituir. Aí ele parou de chorar, abraçou a gente. Aí quando a gente entrou no festival, a gente contou pra ele, amigo, não vai ser a Lily Allen que vai substituir e nem a Marina vai vir, é verdade, tá?
Vai ser uma loucura.
Aí ela pegou depressão, realmente. Foi o dia inteiro, ela mal, 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 mal.
Ela não veio mais.
Nossa, mas foi uau. Até eu fiquei triste. Quando eu estava lá entrando, gente, estava entrando. Era no dia que eu ia ver ela e fiquei sabendo, sabe? Eu fiquei doida.
Nisso de...
No final, ela tava numa festa. Que ela postou...
Ai, foi, maior... foi, é verdade. Tava no, depois no after.
Mas acho que nesse ela vem, né? Ela chegou na Argentina já. Então ela
tava gripada. É verdade.
Já saiu de casa. Então...
Ela deixou os diamantes, gente. Ela deixou os diamantes, vem só de corpo.
Ai, mas assim, eu tenho a impressão que ela chegou já querendo voltar, sabe? Pelo vídeo que eu vi.
É, eu vi a cara dela. Um monte de gente em cima dela.
É, coitada. Comendo.
Ixi, é se prepara em São Paulo, amor. É. Na estação da Sé, a hora que ela descer.
Vai ficar traumatizada igual a do Olimpo, vocês lembram?
Nossa,
eu chorando.
Nossa, gente. Tem criança de colo correndo.
Tem gente que não sabe viver o Brasil. As meninas da Little Mix vem cá, chora de felicidade. Tá louca.
Quando eu vi essa pergunta de vocês, eu pensei numa experiência que foi caótica, na verdade, que foi a saída do show do Muse no Lollapalooza de 2014. Porque foi absurdo a quantidade de pessoas tentando sair numa, e era uma saída muito pequena para a quantidade de pessoas, tipo, meio que afunilou. E a impressão que dava é que você ia ser pisoteado em qualquer momento. Foi, tipo, uma das minhas poucas experiências super negativas, tanto em festival quanto em show. Assim, tipo, eu nunca tinha passado por isso, de você entrar em pânico porque tem muita gente tentando sair ao mesmo tempo, geral se empurrando, tipo, amontoado para querer ir embora. E é uma saída muitíssimo pequena para todo mundo. Então, essa foi uma... Eu lembro que na edição seguinte eles já melhoraram as saídas desse palco. Eu não lembro qual era o nome do palco que eles estavam, mas eu lembro que eles melhoraram a saída porque foi uma preocupação que eu tive antes de ver show lá de novo. Então, esse Muse em 2014 foi caótico, foi tipo uma experiência traumatizante mesmo. Tipo, eu achei que eu fosse morrer.
Ah, eu acho ficar até o final do show, né?
Eu acho que isso é questão de sobrevivência também, gente. Sim. Assim, eu sei que você quer muito ver seu artista, mas assim, faltando um pouquinho, vaza antes pra você poder sair sem o caos. Porque geralmente vai todo mundo embora junto e rola confusão ou algumas coisas, então é melhor ficar atento.
A dica é, na verdade, tipo, você quer ver até o final? Vai andando pra trás.
Sim,
a última música, você já viu longe do palco, mas pelo menos já dá mais fácil de ir embora, já facilita ali.
Exato, dependendo do show. Foi no Muse, então sai três músicas antes. Brincando.
E você, Lucas?
Olha, eu lembro da... Não sei se vocês estavam no de 2019, da evacuação, né, que teve. Que foi bem no início da tarde, que aí começou, assim, a vento...
Foi que choveu, trovão, sim.
Sei lá o quê.
Meu Deus!
Nesse eu tava como imprensa, e aí eu tava numa salinha separada que tinha tipo uma visão de vidro pro festival, e a gente só via a galera tipo, correndo assim, indo embora. Foi bem bizarro.
Foi, eu tava bem. Ia começar o show do Silva, aí eu tava lá já esperando, aí não sei se tocou uma sirene, mas começaram a avisar lá, e todo mundo correndo. Deu um certo desespero, mas foi bem rápido, né? Tipo, tava chovendo muito, a gente saiu. Uma saída de emergência que era ali do lado do palco Adidas, eu acho, ali no último. Aí a gente teve que dar a volta inteira até chegar à entrada. Aí chegou na entrada, 10 minutos depois, pode voltar.
Nossa, gente!
Porque parou a chuva.
Ai, gente.
Só que aí a questão é que, como é festival, não tem como... Tipo, passou o horário, já era o show, não tem como voltar atrás. Então, tipo, o show do Silva foi cancelado, vários outros artistas. Tanto que essa é, acho que esse de 2022 é a quarta tentativa dele, porque 2019 cancelou, 2020 ele cancelou de novo, 2021 não teve, Aí agora, acho que vai.
Agora vem aí.
Isso aí, na verdade, é a tática dele pra estar no line-up todo ano.
Exato, eu também acho.
Ai, gente. Eu não tenho uma história assim. Pra falar a verdade, eu acho que eu tenho uma meio fofa, né? Na edição de 2017, se eu não me engano. Eu fui com dois... Eu tinha acabado de entrar no trabalho. Aí eu era estagiário e conheci uma menina e um menino lá. Eu ia no Lola sozinho. E aí eu já tinha, sei lá, um contato mínimo com eles, assim. Tipo, a gente não conversava muito. Mas um belo dia, na hora do intervalo, assim, eu falei, ah, a gente tá indo pro Lola. Aí eles falaram, ah, você vai? Eu falei, vou. Então a gente vai com você. Aí eu falei assim, tá, tudo bem, a gente vai. E aí a gente decidiu ir junto, a gente foi junto pra São Paulo, tudo. Aí eu queria muito nessa edição ver o The Weeknd, queria muito ver o The Weeknd, assim, era o show que eu tava mais afim. E aí eu lembro que a gente meio que foi perdendo o horário, e aí na hora que tava perto do show, eles começaram aí, tipo, abrindo caminho pra chegar o mais perto possível do palco, assim. Porque só falaram assim, não, meu amigo veio ver o The Weeknd, ele vai ver o The Weeknd, assim. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, porque eles foram mega fofos comigo, assim, nem eram tão íntimos de mim naquela época, e fizeram todo o processo pra eu ver o show do The Weeknd, assim, inclusive hoje sou muito amigo deles, Slane e Iago, um beijo. E é isso, assim, nunca vou esquecer isso, foi um ato, assim, de tudo pra mim.
Fofo. Amo. É, então, aproveitando esse tópico, né, dos shows, queria perguntar também pra vocês, é difícil, mas tentar fazer um top 3 dos shows mais marcantes que vocês já viram lá no Lola, é difícil, mas...
Ai, Gui, não faço ideia, calma aí, vai você. Eu não fui tantas edições do Lola, sabia? Eu não fui muitas, não, viu? Não sou tão assim igual vocês, não, gente.
Ah, não, Lollapalooza, eu sou bem rata de Lollapalooza, eu amo esse festival, gente. Fui em várias. Mas aí eu tive que fuçar bastante os line-ups aqui pra pensar em quais são meus favoritos. É muito difícil, de verdade, você conseguir elencar. Até porque o Lollapalooza tem shows de artistas muito diferentes, tipo, de estilos muito diferentes. Então é complicado comparar entre eles. Mas eu guardei alguns aqui que são uns que, tipo, que eu olho e eu lembro com carinho. Então, o The Weeknd em 2018 foi muito foda. Ele veio com... Ele tava com o Starboy na época já, né? Então, tipo, foi um show, tipo, gigante em todos os sentidos. E foi bom porque ele, como ele era um dos últimos, ia estar lotadaço. Mas a gente conseguiu, eu e o grupo de amigos que tava na época, a gente conseguiu uma saída pelo canto do palco, que a gente ficou assim de ladinho, mas muitíssimo perto. Então, tipo, foi perfeito, né? Tinha show, ninguém incomodou a gente, tinha bar do lado, tinha banheiro do lado, tava ótimo. Foi uma experiência perfeito, impecável para um headliner, sabe? Eu anotei aqui também a edição de 2014, o show da Lorde. Foi outro artista que me marcou muito, porque a Lorde, eu conheci o trabalho dela um pouquinho antes daquele boom de Royals. E aí foi uma artista que eu nutri muito, muito carinho também pelo trabalho, me apeguei bastante. E o show dela era aquela coisa meio... É uma experiência muito parecida com o que eu tive com Florence depois. Que é... Depois não, antes, na verdade. Florence foi Rock in Rio que eu vi. Mas que era aquela coisa meio... O show parecia um culto, sabe? Tipo, tava todo mundo naquela troca de energia, assim. Foi um negócio muito... Era muito diferente de só assistir um show, você tava sentindo a música, um negócio mais profundo, não sei se é pira de fã também, pode ter gente que pode ter visto achado uma bosta, mas eu senti nesse nível, gente, no show que me marcou muito por conta disso. E anotei também, é no top 3, né? Anotei o de 2019, a Saint Vincent, porque foi uma que eu gostava muito do CD, mas eu não era tão apegado ao artista, não conhecia profundamente a artista. E fui pego de surpresa, o Lola tem muito isso. Tem muitos artistas que você conhece o nome, conhece uma coisa ou outra, conhece o clipe, alguma coisa tipo assim, mais solta. E chega lá, você é pego de surpresa pela performance como um todo. E a Saint Vincent entregou isso muito pra mim. Tipo, eu me apeguei muito mais a ela depois do ao vivo. Ela deu nome no palco. E aí, depois dali, eu falei, tipo, ok, a Saint Vincent no céu. Então, acho que se eu fosse montar um top 3, por agora seria esse. Eu posso fuçar a line-up e mudar de ideia muito rápido, porque tem muita gente. Mas são três shows que me marcaram bastante.
O que eu mais gostei, que eu realmente nunca vou esquecer, eu acho que vai ser o do Chance the Rapper, no Lola de 2000... Ai, não lembro que ano que foi, gente. 2018,
eu acho.
Você lembra que, nossa, que
sim,
show.
Foi muito foda. E esse é um show que tava esperando tudo já. Já tava esperando muito e foi muito maior.
Exatamente. Nossa, foi incrível, incrível. Ele fazendo... como que é o nome daquela com Kanye West? Que a maior música deles é... Que virou a igreja, Mona, lá.
Eu já esqueci o nome.
We Got? Não, né?
O quê?
All We Got?
Não, não. É a que tá do Kanye. Isso, Ultralight Beam. Nossa, ele cantando Ultralight Beam foi assim...
Sim.
Isso me arrepiou até hoje, só de lembrar.
Amém.
Amém, amém. A igreja glorifica de pé aqui. Evangélica. Sim. É. Ó, esse do Chance the Rapper foi assim incrível, 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 incrível. É, eu consegui ver um pouco também da Zara nesse dia, que eu achei bem legal. Mas eu foi
acabei
bem pouco.
Trocando das, pelo da
é,
Zara.
Foi bem no horário, é. E, mas você trocou pelo da Zara, você viu o da Zara, não do Chance.
Foi.
É, eu vi bem um pouquinho da Zara. Mas
é que
o
essa,
Chance
essa edição a Zara fez Lula Party, né? Eu vi o Lula Party dela, acho que foi na áudio.
Ah, você viu o Lula
Party
dela?
Então tava tranquilo já de não ver no festival.
Ah, sim, eu não vi o dela do Party. Foi olha, tudo. E aí eu lembro também o de 2015 que eu fui, e o do Major Lazer foi assim incrível.
Ai, querido.
É, foi assim muito, muito foda o deles. E eu lembro que nessa edição também eu vi um que eu gostei muito, que foi o do Foster the People. Que foi incrível, 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 incrível. Mas tem muita coisa brasileira também que eu já vi que eu gostei bastante lá. Eu lembro que nesse ano eu vi o do Terno também, que foi bem legal. E vi até a opinião impopular, mas o da Banda do Mar também eu me joguei.
Gente, só eu lembrei de um aqui agora. Nesse que a Duda tava voltando nos outros Lolas, eu lembrei do The Antwoord. No...
Ai, sim!
Eu sei que hoje eles estão...
Ai, sim, amiga! Opa, gente!
Ignora, o show ignora. Deles foi incrível, foi incrível. Eu acho que foi a primeira vez que eu fritei pra caralho num show ao vivo. Tipo, foi um show pra cima o tempo todo, tudo muito explosivo, tudo muito gritado, foi tipo um show do caralho. E The Antwoord é legal porque é um artista que eu não tinha a dimensão da quantidade de pessoas que conheciam o trabalho deles. E tinha, tipo, obviamente tinha muita gente que tava lá pra ver, tipo, o som da galera, porque eles têm essa imagem um pouco mais esquisita, mas tinha muita gente que conhecia, que acompanhava eles. Então, tipo, foi uma experiência muito boa também de você conseguir dividir esse espaço com outras pessoas que conheciam o trampo deles. Infelizmente, dando que deu, mas o show foi impecável.
Nossa, mas sabe que eu me jogo nos eletrônicos? Eu nem sou a bicha do eletrônico também, mas já me joguei pencas. Eu já vi o do Skrillex, que foi tudo. Ai. Eu já vi também o do Galantes, que também que foi tudo.
Sim, foi muito legal.
Nossa, enfim, se joga, gente. Você vai dar uma oportunidade. É. Eu não
dá
nossa,
pra dar uma quebrinha, né,
que
dos shows. Tipo, dá pra descansar. Não tem nada de estar gostando dos outros palcos. Sim. Vai ver DJ e tá ótimo.
Esse ano eu quero tentar mais, que eu nunca também... Sempre não dava bola, mas acho que esse ano eu vou...
Eu não, fiz um caminho alternativo, assim, além disso que eu quero ver nos momentos que eu vou estar vago, porque eu falei assim, esse nome aqui parece interessante, vou ver algumas coisas aqui no YouTube, se pá curto, vou atrás. Então, acho que é super válido também. É, o meu top 3, assim, em primeiro lugar, o show do The Weeknd, assim, no Lola de 2017, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que nem o que falou da questão da tour Starboy, assim, o momento que ele cantou Falso Alarme, eu odiava Falso Alarme. Pra mim,
nossa,
era a pior.
Falso Alarme, meu Deus. Grita festival. Essa música sim, grita festival.
Sim, e eu, tipo, não tinha proporção de como ela seria ao vivo, assim. Pra mim, mudou a minha experiência com essa música. Eu já escuto ela, assim, com outra vibe, assim. O show dele foi incrível. Eu lembro também quando a Selena apareceu, o pessoal começou a gritar muito louco, assim. Espero que a Rihanna aí apareça no WhatsApp, aquele, nessa época. Mas, enfim. É, outro também que pra mim foi muito marcante foi o da Tove Lo, assim. Ela tava no auge dela, no auge, assim. Quando ela cantou Habits, se eu não me engano, ela cantou duas vezes. Eu não lembro bem, mas ela cantou duas vezes. Eu fiquei, tipo assim, extasiado com aquele momento. E eu acho que o terceiro, que pra mim eu não conheci no Lola, foi Tigan Sara, que tipo assim, eu falei, não conheço, tipo assim, ah, vou ficar aqui, vou ver que tal a vibe, e eu simplesmente adorei, achei que foi incrível, desde então acompanhei muito elas. E um último que eu não vi no Lola, mas vi em casa, pelo Multishow, que ficou assim, muito na minha cabeça, que foi lindo também, foi o do Years and Years, do Lollapalooza de 2019, que eu queria muito ter estado lá, assim, porque o Oli tava 100% entregue, eles vieram com aquela turnê, a Paulo Santo Tour, e foi tudo, pelo que eu vi lá, eu falei, poxa, queria muito. E você, Lucas?
Vocês já comentaram alguns que eu ia falar, então não vou falar mais, que era o The Weeknd, né, também tava no meu, e foi inesquecível, assim, aquele medley que ele fez do primeiro disco dele, esqueci, House of Balloon e tudo mais, foi
isso.
Foda. Outro também é a Tove Lo, que inclusive... O primeiro Lola que eu fui foi o dela, e eu, assim, sou muito fã dela, e foi o motivo de eu ir pra aquele Lola, então, desde então, eu tento ir ao máximo, então foi muito marcante ver ela ao vivo pra mim. E do Kendrick Lamar, eu acho que foi, assim...
Eu queria ter visto.
Tanto que foi na hora do Years and Years, eu queria assistir, só que...
Sim, uma amiga perder, minha falou a mesma Kendrick coisa.
É.
Mas aí... eu ia ver o Kendrick, mas não transmitiu, né, o show dele.
É,
e aí, tipo, aí eu vi isso.
Pois é, aí gente, foi tipo foda.
Só roubar mais um, eu lembrei do Jack Hill, vocês viram?
Ah, sim!
O Jack Hill foi tudo também, que eles levaram o Bin Laden no show deles, né?
Sim, icônico.
Verdade. E outro que eu queria botar é um, que assim, a banda hoje é boa? Não, mas, tipo, Imagine Dragons. Só que eu falo assim porque, tipo, eles, independente se tu gosta muito deles ou não, eu acho que eles são aquele tipo de banda pra festival, que eles sabem fazer um show muito bem, independente se tu conhece ou não. É incrível o show deles e também tive... Eu tava mais perto, sabe, da grade lateral, né? Sem ser a da frente, a lateral. E aí ele desceu do palco e subiu literalmente na minha frente. Então, assim, tem uma foto, vocês podem procurar no feed, com uma visão incrível dele, que ele estava lá, enfim. E foi, assim, inesquecível. Eu tava com os meus amigos, foi lindo o show, então é foda. Mas eu fui no de 2018, não o de 16. Então, muito foda. E outro que eu queria fechar é um nacional, como vocês falaram, às vezes tem mais surpresa e tal, que foi no de 2017, do Criolo, que na época eu conhecia, mas nunca tinha ido, assim. E aí foi uma grande surpresa, assim, tipo, foi muito, muito, muito foda, inesquecível.
Nossa, o show do Criolo tem uma vibe, assim, muito única, né? Ele tava aqui em Brasília semana passada, naquele ato, não sei se vocês chegaram a ver. E aí, quando ele cantou, tipo, subiu dois tiozinhos, não existia um ESP, tipo, o pessoal foi muito ao delírio. Eu falei, gente, então tem que ir no show do Criolo, porque é muito bom. Muito, muito bom.
Nossa, uma informação, assim, de voz na minha cabeça, mas eu senti que esse line-up, ele tá bem maior de artista nacional, acho que por vários motivos,
sábado,
né? De pandemia, valores, etc. Contratação, dificuldades e tal pra fechar line-up. Então, esse ano tem muito, muito, muito show nacional. Eu tenho certeza que muita gente vai acabar conhecendo muita coisa.
Sim.
Esse line-up a partir do festival.
Ah, mas isso é bom porque fortalece a nossa cena, né? Eu acho que é importante, super importante.
Acho que o Lola também tá ligado nessa movimentação de festivais que tem rolado, focado na música brasileira, né? O Koala é um que tá crescendo pra caramba. Então, se eles não derem essa atenção também pra esses novos nomes da música brasileira, outros festivais vão dar e eles vão perder esse bonde.
Exato.
Tem esse ponto meio, tem esse ponto do mercado estar valorizando mais.
Verdade. Total.
Bom, então a gente pode ir para agora para as expectativas, né, pro show. A gente deu bastante dica. Então, primeiro, eu queria começar perguntando, vendo esse line-up, né, se vocês tivessem a possibilidade de botar pelo menos mais três artistas, quem vocês escolheriam?
Eu vou na opção mais fácil, Gui. Eu vou na opção mais fácil, que é trazer gente que já tava no line.
Sim,
eu traria de volta a Gwen Stefani, a Charlie... E a Cardi e o Ray Jepsen.
Amo. Eu traria a Charlie, impossível não tentar trazer ela. E eu tenho certeza que ela faltou só a lábia do Lola para conseguir. Tipo, uma coxinha, dois refrigerantes, ela tava dentro já de novo.
Exato. E uma entrada.
A Charlie não é cara. Sim, gente, muito fácil. Rosalía, principalmente agora que tá com um trabalho novo, acho que faria um show do caralho. Eu tô torcendo muito pra um Primavera, algum outro festival, estar de olho nela, pra trazer pra cá o quanto antes. E Lil Nas X, né, ele foi super, super especulado que viria, e aí no final das contas não rolou, mas é um artista que eu também, eu não sei se tem força ainda pra um show solo aqui, mas festival seria muito foda ter um show dele aqui.
Nossa, amigo, eu acho que ele tem a cara do Lola.
Demais.
Eu jurava que quando eles estavam demorando assim, eu acho que eu pensei, poxa, será que estão negociando? Quando eu vi que ele não tava no Rock in Rio, eu falei, poxa, não é possível que ele não esteja no Lola, né? Mas não rolou.
Não, você viu que até a Bud ficou triste com isso, né? Que eles colocaram o Baby tocando na campanha.
Aí,
gente, do festival e a música de um artista que não tá no festival. Isso foi um protesto.
Nossa, um protesto não. Mas fica aí, né? Pro pessoal trazer. Assim, os meus três, vou ser bem óbvio, assim. Quem me conhece até vai ficar tipo, não mudou muita coisa. Mas assim, traria a Tinashe, eu acho.
Eu
ela
também.
Super a cara do Lola. Inclusive agora, com o deluxe do 33 aí, não é possível, né? Vamos lá. Uma que eu falei também, que esses dias eu assisti um show dela, numa transmissão de um evento lá britânico. Eu achei muito incrível. A Bree One Ray. Né?
Amo. É isso.
Depois que eu vi o live dela de All Night e Hot, eu fiquei tipo assim, meu Deus, essa mulher é muito a cara do Lola. Deveria, tipo,
que sonho! Muita...
O pessoal tá dormindo, eu acho que o pessoal ainda tá dormindo pra ela. Quando eles se tocarem, a artista que ela é, eu acho que todo mundo vai querer ela.
O pior é que ela tem cara de artista que vai vir, tipo, vai aparecer no evento Super X aqui, sabe? Tipo, quando a Sophie veio.
Aham.
Que ninguém sabe o que aconteceu. Mas aconteceu e vieram um monte de gente fora. Então acho que a Bri tem cara de Marisa que vai fechar um rolê assim. Tipo, quando você piscar, ela já cantou ali no. Cantando Love Story e foi embora.
Uhum.
Mas você fala um festival lixado, né, Gui?
Eu lembro que tem um festival que às vezes as pessoas nem fazem ideia, falam assim: meu Deus, a Arca veio pra São Paulo. Sim. Com a Sophie numa festa no Love Story. Tipo assim.
Bizarro, bizarro. Tá.
Ai, gente, mas eu acho que essa é a graça, né? Trazer para coisas inchadas. E o meu último, eu fiquei muito entre dois artistas nacionais, que um já é meio que consolidado e o outro que tá assim, né, em ascensão. Mas eu acho que o Lola tem muita cara do Quebrada Queer e do Rico da Laçã. Eu acho que são dois nomes nacionais que, tipo assim, seria são tudo. A cara de festival. É cara de festival os dois. Então acho que seria super, super válido.
Ai, quero colocar a gente nomes nacional também, gente. Eu acho que o do Rico ia ser tudo, realmente.
Ia ser demais.
Nossa, eu vi o dele agora. Foi incrível, gente, incrível. É, eu vi recentemente o dele, que eu acho que seria tudo no festival. Da Lued, eu vi recentemente também. Ai, agora. Lindo. Ia ser muito legal. E tem uma artista que eu gosto muito, é a cara do Lola também. Acho que muita gente ia gostar desse show, que é o da Luísa Lian também. É uma artista
ai,
que
meu
eu
sonho.
Amo.
Ai,
não, gente, assim, show dela é o melhor show, assim, eu sempre falo. Melhor que eu já fui na vida. Depois que eu fui descobrir que a família dela lá, que é dona de uma puta escola de montagem de shows. Então, ah, ela tem um show que é, assim, outro nível, sabe? É muito foda.
Queria. É, do meu, vocês também já falaram alguns deles, como a Rosalía, a Charlie, obviamente. Inclusive, eu tava lembrando que quando saiu esse lineup de agora, muita gente começou a marcar, encher o saco dela, né? Tipo, ah, cadê? Só o quê? Eu lembro dela responder alguma coisa de tipo, ah, eles não entraram em contato comigo e depois ela apagou. Eu não sei se tô doido, mas eu lembro de ver esse tweet. Então, tipo, eu acho que... Não sei o que aconteceu com Lola pra não chamar ela.
Não, eu tinha certeza que ela viria, porque realmente eu não acho que ela seja uma artista cara. E a Warner, ela investe bastante nas artistas de festival, assim, tipo... De trazer essa galera pra cá quando entende que tem essa demanda de público. Então, a Charlie era uma que, pra mim, eu tinha certeza que ela ia se manter no lineup. E aí, ter vindo sem ela, eu fiquei muito surpresa.
É, ainda mais
as datas,
que
inclusive,
estão seria...
vagas, né? As datas dela do outro estão vagas, né?
Uhum. Ela deixou lá pra chamarem ela, tá esperando ainda.
A qualquer momento ela vai...
A menina sequestrou a Phoebe pra ver se ela consegue uma
vaga. A Charlie entrando na VHS no set do Gui.
Não, mas, inclusive seria o momento perfeito, imagina, uma semana depois dela lançar o álbum novo, a Rosalía também, enfim. É, outra também que tava no passado e foi esquecida foi a Kali Uchis, que pô, tava muito...
Ah, é verdade.
Esqueci, gente.
Nossa, meu Deus, fiquei triste agora.
Foi. Eu pensei também na Nath Peluso, que eu sou fiquei apaixonada
por ela.
Só que eu acho que ela pode vir no Primavera. Tô sentindo aí que talvez...
Eu tô com uma expectativa bem grande pro Primavera.
É.
Tô na expectativa de que venha um lineup muito bom também, pensando nesses nomes que a gente tá sentindo falta no Lola. Uhum. Às vezes pode ser isso, a gente não sabe.
Mas eu acho que é aquilo que a Duda falou. Tipo, eu acredito que eles devem trazer tipo, um grande e o resto ficar meio assim.
Mas eu acho que vamos ver. Porque eu acho que vai ser a sobra, porque tipo, vai ter um Lola e perto vai ter o Rock in Rio. Então quem sobrar de artista pra vir, eu acho que eles vão tentar encaixar, porque... Já desses dois grandes festivais.
Ah, não, gente. Outros, é só ligar aqui que a gente arruma sim um lineup pra eles. Fica tudo bem.
Postar lá no Instagram. Quem tá livre pro
E só mais dois pra fechar. Eu botaria a Rina Sawayama. Que eu acho que ela também é
muito cara
de
festival.
Ai, sim.
Eu achei que ela, eu pensei artista. Que ela poderia estar nesse. A minha pergunta também tem a ver com o antigo line. Vocês acham que o antigo verdade. É melhor que o atual?
Sim. Não tem nem o que discutir, gente.
Aquele gente. Dia do...
Um mais um é dois, O céu é azul, gente. O Line antigo era bem melhor, gente.
Por quê, Duda?
O Line antigo era pros
justifique,
gays.
Justifique.
Amor, era pros gays. Aquele dia que era tudo de uma vez. Carly, Gwyn, etc. Era a sequência perfeita, gente. Acho que isso vai ser um motivo de gatilho pra todos os gays. Até daqui muitos anos. Alguém vai lembrar, vai pegar nessa ferida pra mim. Eu vou chorar.
Nossa, nem esqueci o Casey Musgraves, Gwen Stefani, Kali Uchis, Pablo, King
Exato.
Princess, todo mundo. Enfim,
ficamos com Deus, né? Literalmente. Mas... E você, Gui, você acha?
Não foi dessa vez. Sim, eu também acho que o outro era mais, vamos dizer assim, consistente. Tipo, parecia um line muito mais fechadinho. Esse você percebe que foram alguns buracos que foram preenchidos. Então, acho que o outro tava mais maduro, assim, tipo, seria uma experiência maior.
Sim.
Mas tô feliz com isso, eu não tô triste não. Tipo,
eu
quando vier isso lá atualizado, a gente obviamente sente falta de alguns nomes, mas no geral eu achei que eles souberam preencher bem. Tipo, Não ficou, tipo, uma gaga pra uma on five, sabe? Tipo, tá um preenchimento legal.
Não, gente, só de olhar o lineup do Rock in Rio e ver do Lola, esse daqui pela, já é mil vezes melhor, porque eu acho que o do Rock in Rio tá bem puxado, assim. E até porque eu acho até melhor, por exemplo, do, eu gostei muito do de 2019, mas eu acho que esse é até mais consistente do que o de 19, que eu acho que foi bem, assim... Tanto que foi muito, reclamaram muito de ter poucas mulheres, né, no 19. Sim, teve, né? A St. Vincent, nem lembro as outras. Mas esse eu acho que tá bem mais, pelo menos, preenchido, assim.
Sim.
E, então, bora comentar agora sobre as nossas, os shows que a gente vai tentar ir, né? Nossas expectativas, horários, né? O que a gente vai tentar ir, né? Porque é muita coisa boa, assim.
A gente, Doja Cat, todo mundo sabe que todo mundo quer ver, né? É fato. É todo mundo quer ver Doja Cat, porque, enfim, todo mundo já vê que também a performance dela, sabe que ela é uma, além de ótima cantora, é uma ótima performance.
Dança pra
e eu acho que atualmente é a melhor que nós temos, hein, gente? Dessa galera nova, ao meu ver, pra mim é a melhor que nós temos no momento.
Pra mim é o grande nome do Lola, sabia? Sim. De todos os dias, etc. É, pra mim é o grande nome. Podem falar o que quiser, ai, gente, Foo Fighters, etc. É, já vi show, já fez show aqui, enfim.
É, esse pessoal de rock grande vem direto, né? Então, tipo, pra ouvir essa mesma, esse sabor de novidade que a Doja
tá. E até a Miley é super legal também. Sim. Mas eu acho que é, a Doja vem o negócio da expectativa do frescor, assim, sabe?
É.
Esse, a primeira vez aqui no Brasil, sabe? Acho que tá num... E pra mim, pelo menos, e os meus amigos que eu vejo, estou falando assim, é um sentimento meu e entre a minha bolha, tá? Não é um consenso universal nem nada. Mas entre eu e minha bolha, a gente tá muito na expectativa da Doja. E acha que ela é o grande nome do
Lola.
Eu
acho que o próprio Lola tá com essa expectativa, porque colocaram ela num horário muito bom.
Sim, ela não, tem concorrência, né? Então... pra ela, né?
Uhum.
E eu acho que nessa questão que a Duda falou, acho que é porque a Doja também é muito performer, né? Ela vai entregar um show de entretenimento, literalmente. Sim. Então eu acho que é por isso que ela é o grande nome, literalmente, do festival.
E vocês acham que vai ter a Dani Bond?
Eu acho que talvez tenha possibilidade, amigo. Eu acho que tem real.
Eu tô torcendo muito pra eles não perderem o time. Eu acho que seria muito foda.
Uhum. O foda é que vai ser. O foda, amiga, só é que realmente é uma hora de show, né? Isso a gente já sabe. Ah. Então, isso que eu acho foda. E ela tem muito hit, gato. Eu quero ver como ela vai socar tudo isso em uma hora.
Eu espero que ela não tire as músicas, as outras que não são hits, assim. Porque, por exemplo, eu gosto muito do Planet Hurry, eu gosto de Be Like This, por exemplo.
Então, Mona, já fica em casa, então.
Não, não é possível. Se ela não cantar Be Like This, eu vou ficar muito...
Abre no Spotify.
Que ela vai cantar, eu acho que vai ser só os grandes singles mesmo, assim, sabe? E ela já tem um bom número aí de grandes singles. Sim. Sei, e até fora do trabalho dela, né? É, ela tem participações, já que são grandiosas.
Eu tava vendo até um festival, acho que é o Made in America, que ela fez final do ano passado. E eu até achei bem completa. Também foi uma hora de show e achei bem completa, porque ela vai... Como é que ela vai fazendo medley, né? De algumas músicas. Então, ela consegue encaixar bastante coisa. Tipo, tem Addiction, que é bem assim, tipo, não é tão grande.
Ah, é,
né?
Verdade.
Então,
verdade.
Acho que ela vai conseguir dar uma balanceada. Assim, eu espero. Então, tô muito ansioso também. Assim, ela dança pra caramba, tem um balé, né, de dançarinos com ela. Então, acho que vai ser, pra mim, é o show que eu tô mais realmente ansioso do Lola todo.
Do Lola todo.
Na sexta também tem o Jack Harlow, que depois que ele fez o feat com o Lil Nas X, ele fez um triplex na minha cabeça, fui ouvir as músicas dele. Achei assim, e olha que eu não dou cheia pra branco, hein, gente? Então, assim, literalmente, ele fez tudo. Ele fez tudo, tem uma discografia bacana. Eu acho que também vai ser um bom show. Enfim, tem Pablo aí, tem Marina. Vamos ver.
Eu quero muito o hino dele, só que eu fiquei em dúvida porque eu quero muito ver Strokes. Aí eu acho que eu vou acabar.
Então.
Ah, eu vou ver Jack Harlow, gente.
O último show do The Strokes no Lola foi terrível.
É, terrível.
Falaram isso.
O Casablanca tava bebaço. Foi um show bem ruim. Tipo, as duas experiências que eu tive de ver o Casablanca ao vivo foi primeiro com aquela banda dele, o The Voids, e depois com The Strokes. Em ambas foram bem ruins. Então, tipo. Eu não trocaria mais pra vê-lo de novo, não. Acho que eu não daria essa terceira chance.
É, eu vou dar a chance pro Jack também.
Eu também.
Jack. Mas sabe o que eu tô querendo ver também? Mas eu acho que não vou ver inteiro, porque eu queria ver uma boa posição da Doja. Eu queria muito ver da Chinico também.
Ai,
que como vai ser o show dela. Nesse dia eu tô bem ansioso.
Pois é.
A Chinico eu vou ver. Ou o Machine Gun Kelly vai ficar esperando dessa vez.
Olha, eu acho que eu vou dar, em todos os dias aqui, eu vou dar um pra galera ficar te dar atenção, talvez, que pode surpreender. Eu acho que o Edgar é um artista bem legal, que ele saiu pela Noise, inclusive, o disco dele. Fui descobrir pela Noise, né, que é uma assinatura mensal de disco. Sim. E é bem legal, Edgar, então um nome que talvez possa surpreender o Dedicar, e até o do Matuê, que tem gente que acha que vai ter.
Ah,
essa...
eu quero ver.
Tá,
eu quero
calma ver. Aí, gays, vamos com calma. Eu acho que vai no show do Matuê pra você ver como que é, porque eu acho que vai curtir, eu já vi show dele.
Eu fiquei surpreso com o horário que colocaram o Matuê.
Eu também.
Porque tamanho dele. Que assim, tipo, ele é bem nicho de público hétero. Mas ele é um artista muito grande, né? Tipo, ele é um dos maiores do trap daqui. Então, tipo, colocaram ele muito cedo. Superestimaram o pessoal aí um pouco.
E eu acho.
Nossa, eu acho demais.
Eu acho que vai estar lotado.
Vai, demais, gente. O Matuê até abriu aqui, olha. Ele tem 5 milhões de ouvintes mensais, gente. Ele tem 1 milhão de
ouvintes. Bateu muito recorde então... no Spotify.
Exato. É maior que muito, talvez, a artista que vai estar depois, inclusive.
Até da Marina.
Até da Marina,
Acabou o show do Matuê, vai esvaziar e vem o público da Pablo. Então, quem for ver Pablo, vai estar tranquilo pra pegar o bebê na frente.
Quero muito ver a Pablo. Obviamente, quero muito ver a Pablo.
Pablo, Marina?
Também... É, Marina. Eu sou muito fã da Marina, então quero ter essa oportunidade, assim, de ver... Show completo.
Infelizmente, bate com o horário da Marina, mas eu não sei falar o nome dela, mas essa 070 Shake é uma que é muito bom o trabalho dela. Ela trabalhou com Kenny já algumas vezes. Ela tem um EP.
Ah, é?
Só não lembro o nome. Sim, ela
participou.
Eu não conheço, amigo.
Também não conheço.
Ela participa daquele álbum que ele lançou, o Yeah.
Ela canta o quê?
Deixa eu lembrar aqui qual é a moça, pra não falar besteira.
Não, mas ela canta o quê? Ela canta um R&B, rap?
Isso, R&B.
Ai, mentira!
E tem um pé bem grande no pop, ele também. Tem umas coisas meio synth pop, ela tem bastante coisa.
Ah, vou escutar.
Do Ye.
Vou escutar, porque eu não tô tão animada assim pro da Marina, gente. Não tô certo.
Eu vou querer ver a Marina.
Eu também, dependendo dessa 070 aí, acho que eu troco.
Será que a Pablo vai cantar com a Marina Means World?
Eu acho que vai.
Será? Porque... Ah, gente, eu vou pro da Marina, então, hein?
eu tô assim, porque, tipo, botaram ela... Dá pra ir correndo ali, porque termina da Paula, e depois começa da Marina no palco do lado. Então, sei lá, acho que pode rolar. Ela, na turnê da Marina, tinha um ato de abertura, que era... Esqueci o nome da cantora, que fez um remix também. E aí ela sempre chamava ela. Então, assim, quem sabe...
Impress Off, né?
Esqueci o nome dela, esqueci. Mas, enfim, eu acho que tem a possibilidade.
Eu acho que seria vacilo da Marina perder essa oportunidade.
Eu também acho. Uhum.
Então, verdade. Foi sexta? Tem mais alguém?
Foi.
Tá bem cedinho e cedo pro Lola, uma promessa que eu nunca cumpro. Mas o show do Jaden era um que eu queria muito ver também. Eu gosto dele. Ele tá nessa leva de novos artistas do emo, pop punk, que é esse pop punk que tem rolado. Ele tem, inclusive, para quem ainda não conhece, um cover maravilhoso de Driving License da Olivia Rodrigo, versão pop punk, tá no Spotify.
Ah, já ouvi.
Acho que eu vi.
E aí eu acho que ele muito provavelmente vai cantar essa música. E acho que o show dele vai ser um que vai ser bem legal. Só tá muito cedinho também, tipo, mas vai ser bem legal.
Eu só não entendi por que botar. Eu não esperava que iam botar Ash Nicole lá no palco de eletrônico.
De eletrônico.
Né? Eu
também não entendi.
Botar no Adidas, assim, não sei. Não sei o que rolou.
Eles ouviram uma música, escutou um panelaço, falou: essa aqui é eletrônica, deve ser DJ. Já pensou a Chinico vem fazer DJ set? Ninguém sabe.
Nossa, surpresa. Gente, que mico, já pensou?
Bora lá, sábado. Deixa eu ver aqui.
Olha, eu vou começar com os nacionais dessa vez, porque tô bem animado.
Tá maravilhoso de nacional, né?
Nossa, tá perfeito. Esse dia vai ser o dia que eu vou me prometer chegar pra abrir. Eu quero ver se eu vou me conseguir, gata. Mas porque eu quero chegar no... Não, eu quero chegar no primeiro horário, porque já começa com Lamparina, meio-dia. Ah, e Lamparina, assim, é tudo, gente. Pra quem não conhece Lamparina, vai escutar, porque é absolutamente tudo. É uma banda lá de BH, né? Eles são de BH, Lamparina. E tem uma música que chama Pochete. Nossa, é impossível você não gostar, amiga. Se você gostava de Rosa Neon, sabe? Tem uma pegada muito parecida com Rosa Neon.
Ah, é tudo, então.
É tudo, tudo, tudo. O foda é que o Terno Rei tá batendo no mesmo horário da MC Tá. E MC Tá, assim, MC Tá é perfeita, né? Que já vi show, sabe? Tô com muita saudade de ver um show da MC Tá, mas ao mesmo tempo, Terno Rei foi uma banda que eu dei uma moral há pouco tempo atrás e eu tô completamente obcecado, também, sabe?
Eu vou prestigiar MC Tá nessa.
Ai, eu tô muito em dúvida. Tô muito em dúvida. Ah, não, eu já vi, amiga, mas é que eu já vi uns 5 shows da MC Tá, mas eu tô com saudade. Não.
Então, mas um show no Lola é outra coisa, amiga.
Exato!
E aí pensa que você lá vai ser um gay a mais cantando a música dela, sabendo cantar. Então, pra ela é importante.
É importante. Exato.
Cheguei no emocional.
Ai, gente, eu vou pular, porque essa pandemia eu vi ela no Girls.
Pois
não, é. Já vi ela em tanto buraco, já vi Mona.
Eu fiquei assim porque o Terno Rei também fui dar uma moral mais recentemente. E esse último álbum tá muito bom, que eles acabaram de lançar. Então eu tô assim.
É, então o Terno Rei eu conheço menos. Eu escutei muito o último feat deles com a Fresno, que Teu Inverno Faz Calor, é uma música muito foda. Uhum. Mas do repertório deles mesmo eu conheço, tipo, os hits, tipo, o clipe do bonequinho lá, tipo, uma Então, um show inteiro eu não sei se eu curtiria agora. Tipo, é um artista que eu sei que é bom, mas não curtiria um show inteiro. Eles eu já conheço melhor. E...
É verdade, que você me convenceu. Eu vou ver me citar. Interno Rio, eu vou deixar pra ver num show aqui em São Paulo. Só deles, aí aproveito, provavelmente vai ser um show fechado, assim, menor, line-up melhor, menor. E aí eu já escuto do Violeta, que é um disco que eu gostei muito, e do de agora, o Gêmeos, alguma coisa, que é o disco que saiu agora. Enfim, fechou completo. Aí me citar, eu vou saber cantar tudo.
Sim!
Então vou pro me citar, gata, não tem bafo. E é vai ter uma paquera lá, ixi, vai dar me citar, já vai estar as gay tudo, já brotando. Vai ser babado.
Amo. Pro, quem e
depois
mais?
Vai ter o que vai ter do outro, o bom da Clarice Falcão.
Ah, então
vai ter muita disputa, né? Vão ser três fãs só.
Então vai estar
Tadinha. Eu quero muito ver a Clarice também, mas vai ser correria de um palco pro outro. Quem tá vindo pela primeira vez o Lola tem que saber disso. Você precisa muito negociar com você mesmo qual show você quer ver o começo, qual você quer ver o final. Que daí você já pensa em qual momento você vai pular de um show pro outro, porque esse caminho é impossível fazer em 5 minutos. Então, tipo, perder pelo menos uns 20 minutos de um show pra conseguir ver o começo do outro e assim por diante. É. Então, essa correria vai ter uma correriazinha aí de MC Tá pra Clarice Falcão. E depois tem a dobradinha de Silva e Jupe. Quem vocês vão?
Aí,
eu vou no Silva, desculpa, vou ter que ir no Silva.
Eu sou Jupe.
Olha, eu tô em dúvida. Primeiro se eu vou assistir da Clarice inteiro, porque ela bate bem também com o da Silva e Jupe. Mas Clarice é um show que eu nunca vi. E eu fiquei bem com os três fãs, mas eu sou muito fã dela. Até subi já umas três faixas dela no YouTube, quem subiu fui eu. Eu tava com milhões de plays, assim. Já até mandei isso uma vez pra ela. Que eu subi.
Ela agradeceu, dela. Né?
Foi, ela até agradeceu.
Sim, muito fofo.
Eu que hackeava o babado. Mas enfim, quero muito ver. Acho que o da Clarice eu vou ver inteiro, porque tô numa expectativa dela misturar o último disco dela. Talvez até cantar algumas, com certeza ela vai cantar bastante do Monomania, né? Porque ela é um festival, e Monomania foi o momento, né? Então, tô numa expectativa dessa. Aí, do Silva e da Jupe, tô em dúvida. É que Silva também, eu sou a bicha Sesc, gente. Eu fui muito show Sesc. Silva, eu já vi, sei lá, uns 6 shows, pelo menos. Fui muito show dele. Então, acho que eu vou acabar vendo da Jupe. Que eu nunca vi um show solo da Jupe.
É, eu só vi show da Jupe junto com a Lin, né?
Tipo, é, eu também.
Então, dela sozinha, eu nunca assisti. Então, tô bem curioso.
Também, mas vou de Jupe.
Vamos ouvir Jupe, ao vivo?
Ah, em dobradinha também, a gente tem aí Emicida e Alessia Cara, né, também. Vocês vão de quê?
É, Emicida, né?
Eu tô com Emicida, tô com Emicida.
E o João, ninguém vai assistir do João, gente.
Ah, eu vou.
Claro,
eu vou.
Eu sou a Dani Bond, saindo com a Cruz.
Eu vou passar dessa vez.
Eu tô curioso, porque... É, porque essa turnê tá bem, assim, legal, assim, pelo que eu vi as fotos, que ele acabou de começar. Obviamente, ele não vai levar aquela estrutura pro festival.
Não, nem dá.
Não.
Mas, sei lá, quero ver.
Mas não tem nada batendo, gente, no horário. Todo mundo vai ver o show do João, porque não tem nada batendo no horário.
E imagina idiota que tá irritando agora, sendo levado no festival.
Nossa, é porque você tá xingando ele assim. Imagina esse idiota cantando. Mas que depois eu vou de Alice Cara, depois, gente. Eu gosto muito do Emicida, muito mesmo.
Amiga,
mas
sim,
posso ver milhões de shows. Amiga, mas assim, é que do Emicida eu posso ver milhões, gata, aqui. Para, ele voltou a fazer show, ele fez show até no Sesc Santos agora, sabe? Vai ter muito show dele aqui, muito. Ah,
eu
não... muito
é
show,
que eu pego muito. Quando eu vejo artista nacional, assim, principalmente ele que tá no horário legal, eu fico pensando muito, tipo, é uma oportunidade boa, sabe? Tipo, pro artista em si. Eu fico querendo,
vai me convencer prestigiar. Assim,
fico querendo prestigiar por conta disso, mas. Mas não sei, eu gosto muito da Leste. Chegar na hora, eu posso mudar de ideia.
É, eu
mas
queria muito ver ela ouvir.
Agora eu tô tinha Emicida.
Não, eu ia ver Emicida também, mas assim, ele tava aqui no ato, que nem um crioulo tava na semana passada. Então, assim, senti a vibe, foi tudo. Então, como a Leste é uma artista internacional e tal, eu nunca vi o show dela, vou
ficar. E a Leste faz muito tempo que eu não acompanho ela também. Tipo, a última coisa que eu ouvi dela foi daquele CD que tinha Here, sabe? Então, tipo, eu tô bem.
Ai, não, o primeiro não, CD não, dela.
Aquele
eu não, primeiro. Eu não vou te dar credibilidade aqui nessa
fala. É, amiga, o depois desse é bem legal.
O
MC
eu acompanhei
até
mais.
Até que esse novo eu escutei, tá bem gostoso.
Não,
assim,
o último
tá
é bom,
bem,
gente.
Bem
o último
não,
é bom.
Não, nada contra. Eu ouvi uma coisa ou outra, mas porque pra mim acabou passando despercebido mesmo. Tipo,
eu acho que eu vou ver meio a meio, amigo.
Com Bossa Nova. Tem uma coisa ou outra que eu escutei.
Acho que eu vou meio.
Dá pra dividir. Pegar o começo da Alessia e o final do Emicida, que já emenda com a Miley.
Sim.
E pra Jennifer Brock?
Oi?
Não, gente, eu vou ver. O WhatsApp eu vou ver também.
Não, eu não tenho nada concorrendo também. Eu vou ver o do WhatsApp. É. Assim, não que não tenha nada concorrendo, porque o do Dado precisa de um beat que eu queria ver. Já vai ser no era da Alexa e da Demecida. Então, provavelmente, eu vou no ASAP Rock. Tem esse The Roro, que o Satami falou que é legal, que ele gosta de eletrônico. Mas eu vou acabar vendo do ASAP mesmo, que acho que vai ser legal o do ASAP.
E vai estar tá lotadaço, lotadaço.
Vai.
Pessoal, vai querer... Pra quem quer ver Miley... É, tem que assistir do ASAP Rock lá de cima. Assiste de longe já pra conseguir sair de boa também. E pegar Miley.
Uhum. Vou fazer isso também.
Um que eu vou deixar uma dica é uma artista que é a Remy Wolf, tá? 1655, que é antes da Alexa. Gente, ela é muito, muito boa. Assim, ela tem muita influência de Lorde, é uma vibe muito gostosa. Queria ver, eu acho que eu não vou conseguir ver. Porque, ah, não. Ah, acho que vai dar pra ver. Tô vendo aqui.
Dá, não tá batendo com King Gizzard cancelou.
É. Ah, é verdade.
Eu vou tentar ver ela, porque ela é muito legal. Dá uma escutada no último disco que ela lançou. Muito bom, muito bom.
Colocaram o Tio Fi no lugar, né? Tio Fi no lugar. Ah, gente, mas eu tava pensando aqui também nesse negócio da Miley, porque eu não sei... Claro que ela vai prestigiar o Plastic Heart, né? Mas, assim, vocês têm alguma música da Miley que vocês estão assim, muito ansiosos pra ver e tal, no show dela?
Eu tô aberto à experiência. Eu tô feliz.
Porque eu sei que o lineup dela não segue sempre um lineup, não. A track list dela não segue a mesma sempre a mesma de todas, mas vi que tem algumas coisas que ela tá ensaiando, Fly on the Wall e tudo mais. Mas eu queria muito, eu sei que ela não vai cantar, mas eu queria muito que ela cantasse Prisoner. Ia ser tudo.
Ai, não.
Ela não vai cantar Prisoner?
Ela não
Amigo,
canta.
Eu acho que difícil, ela não canta. Nos últimos Amiga, que eu vi, a tracklist, algumas tracklists. Não, ó, gente, calma lá, que já vai vir as doidas falando. Eu vi algumas tracklists que ela não cantou. Tem, realmente.
Eu acho que é acho um crime ela não cantar, acho difícil.
A maioria
aqui essa música canta. Pegou tanto.
Pode ser. Pode ser que aqui para os ensaios daqui ela tenha feito uma diferente, né?
Tomara.
Até porque a gente tá gravando agora, aí tipo, amanhã já começa o Lola Argentina e Chile, aí a gente vai ter uma noção, né?
É verdade.
Mas enfim, espero
que... Mas a Miley tem aquele negócio, né? Que algumas músicas dela que não foram se conhecidas aqui no Brasil, né? Então acho que...
Mother's Daughter, né? Que fizeram o mutirão e agora vai cantar.
Ah, é verdade.
Domingo tá mais tranquilo pra mim.
Domingo é o dia mais de boa.
É o dia de tirar foto.
É verdade. Eu acho que eu vou chegar no horário do Fresno, eu acho, no domingo. É.
Então, eu queria muito ver Lagoon, só que tá cedaço, tipo, Lagoon vai abrir. A vontade é grande, mas a disposição vai ser zero. Ainda mais depois de VHS, eu vou estar morto.
É, eu também, amigo. Eu não sei nem se o Fresno eu consigo chegar. Acho que eu vou chegar pra Marina.
Fresno eu faço questão. Fresno eu faço
Eu tô ligada.
Mas... Lagoon é o que eu queria bastante. Eu curti muito o último CD deles, eu tinha escutado bastante, mas não sei se vai rolar por conta do horário. Achei que eles foram boicotados aí pelo horário. Mas aí depois em Fresno, tipo, eu tô bem tranquilo sobre os outros artistas até Fresno.
Eu acho que eu vou chegar no horário do Fresno mesmo. Se eu vejo talvez um final do Fresno, mas eu quero realmente o da Marina. Eu acho que vai ser tudo. Quero muito ver o da Marina. Sim. Já vi show dela aqui antes, mas quero ver de
Nunca
novo
vi
o da
ao
Marina.
Mesmo.
É legal, amiga, é legal. Assiste o da Marina. Vai correndo pro da Marina. O foda é que tem Cat Gillers no mesmo horário e Idols também no mesmo horário. Mas eu acho que, assim, o da Marina vai estar o antro dos gays, então vai ser tudo. E logo em seguida tem Black Pumas, né? Que, assim, não posso perder. Não posso perder Black Pumas.
Essencial. Depois tem Jonga e no lugar de Janis Addiction vai ter The Libertines, né? Que apareceu do nada nesse Lola também. The Libertines eu tava um pouco...
É verdade.
Mas tem... aí o show bate super com Keitronada, então fica difícil.
Nossa, tô na dúvida, assim, se eu vejo do Jonga. O Jonga acho que eu vou ver só um pouco pra ver o do Keitronada inteiro.
Eu acho que eu vou de Black Pumas pra Keitronada direto, porque Black Pumas acaba às 6 horas, Keitronada começa às 6:30.
Nossa, é verdade, amigo, é verdade.
Acho que o Jonga
eu vou de Black Pumas pra Keitronada, Não
o
tem
pior
outra.
Pra mim é eu queria muito Keitronada, só que tem o da Kehlani. Quer dizer, o dele até que dá, mas... Na verdade, eu queria muito ver o da Glória, porque eu acho que vai ser um show muito
foda. Ah, esse já tá mais difícil, gente, de horário. Pois é. Esse finalzinho aqui matou, gente. Foi
Eu achei muito homofóbico.
Pois tipo, meio as duas que são do R&B e tudo mais, não tinha porquê, sabe? Também. Ai, e o pior
que
é o Catraná.
Esse é um caso que vai ter que negociar o horário consigo mesmo. Tipo, pegar meia hora de cada uma, pelo menos. Acho que vai ser o jeito. Você pensar em qual que você prefere ver o começo, qual que você prefere ver o final.
Até agora, se a Glória vai sair correndo do show dela pra ver aquilo. Não sei se eu vou de Foo Fighters ou de Alesso.
Eu acho que eu vou de Foo Fighters de longe, pertinho da saída.
É, se é pá, isso. viu, amigo? Queria até ver um Alesso aí, dançar o da Anitta, mas eu acho que eu vou de Foo Fighters.
Deixa eu ver aqui. É, acho que é isso. E a gente falou bastante sobre dicas pro Lola, falou bastante aqui sobre o line-up. Meninos, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Alguma dica final pro pessoal aí que tá ouvindo?
Vejam o Fresno.
Antes da potencial
eles estão preparando o show para esse Lola desde o anterior, já com uma montagem que eles estão chamando de Super Fresno, que vai ser uma edição maior da banda, pensada para o palco do festival. A expectativa para esse show tá bem grande. O último disco deles tá do caralho também. Eles lançaram um disco desde o último Lola, então o primeiro Lola que eles foram anunciados, eles estavam com um álbum, agora eles já estão com outro, que é o Vou Ter Que Me Virar. Uhum. Então, um repertório impecável.
Tá muito bom.
Mas, Gui, você acha que vai ser mais músicas antigas ou mais músicas atuais?
Eu acho que vai ser mais coisa atual, porque Fresno tem. Não é um.
Seu filme!
Eles têm esse cuidado, vamos dizer assim, de não ter esse mesmo repertório por ano, sabe? Ficar cantando só os hits. Então, tipo, obviamente.
Mas é um festival.
Tem hit que eles não vão conseguir fugir, né? Acho até criminoso fazer isso. Mas eu acredito que vai ser um repertório mais focado nas coisas novas. Não sei como que eles vão conseguir, porque são dois discos, mais um inventário que eles lançaram, que saiu tipo umas 20 músicas novas, fora todo o repertório de hit que eles já tiveram de 2000 pra cá. Mas tô animado. É um show que o que eles fizerem ali, eu tô feliz.
Massa, eu tô. A minha dica também é essa: dar atenção para artistas nacionais. Eu falei do Terno Rei que batia no horário da MC Tá, mas se você não curte muito o horário, o som da MC Tá, escuta o Terno Rei também, que é bem legal.
Sim,
Lamparina,
sim.
Chega bem cedo do Lamparina, que vai ser bem legal. É uma banda muito boa mesmo. Clarice Falcão, Jupe do bairro, que a gente falou aí. Eu acho que é o do WC no Beat também, que vai ser bem legal. Que vai ter pencas lá de gente, vai ter Rai Piranhas, MCTH. Raikas, Kevin Cris, enfim. Acho que vai dar para se jogar bastante. Eu tô muito ansioso, porque eu acho que vou ser muito feliz, gente, nesses 3 dias, contando o Onyx ainda, né?
Então, eu acho que é isso. A gente passou por tudo. Queria agradecer a presença da Duda e do Gui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês quiserem se despedir do pessoal agora, fiquem à vontade.
Bom, gente, eu sou Duda Delo Russo, com 2 N's, 2 S's, 2 bolas, 1 rosto, 1 corpo, olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião, uma perna, uma bunda, 1 pé. Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Vloggirl, MySpace, Menos Online, Irmãos Dotados, Reality dos Irmãos Dotados. Também tô no... Ai, gente, hoje eu me perdi. Tô no Twitter, Facebook, Fotolog... Não, isso já foi. Tô no Serasa, Devendo Renner, Rastreira, Marisa Serra, Casbaiga, Magazine Luiza, Ponto Frio e muito mais. E também tô no podcast Santíssima Trindade das Perucas, no Big Big Brasil e... No Disque Bicha, também falando sobre música. Então, se você gosta de música, vai lá ouvir Disque Bicha.
Gente, muito obrigado pelo convite, adorei. Eu falei, eu tenho um carinho muito grande pelo Lola, então falar sobre o festival para mim também é sempre legal. Espero que vocês curtam essa edição. Eu sou o Gitintel, @Gitintel em todas as redes sociais. Tô no Caio no Espanto, no Itpop também, só me procurar. Sou DJ, então vocês me encontram tocando aí em tudo quanto é canto. Inclusive, quem tiver em São Paulo pro Lola, na sexta-feira tem Poppers no Zig Club, então compareçam também, vai ter uma festa aí pro público GLS, muito legal. E no sábado eu toco na VHS, eu e a Duda, inclusive. Então é também tá aí o convite para quem tiver aqui em São Paulo e topar um after, aguentar um after depois do festival.
Uhum.
Tá aberto os convites.
Oi, gente, eu sou a Luiz César, colunista, jornalista aqui do Tracklist. Espero que vocês curtam esse episódio. Vocês podem me achar nas redes sociais como eu, Alan César, Alan com 2 L's. E é isso.
É isso. As minhas redes sociais são @LucasGCRunderline. Vão estar todas na descrição do episódio. E é isso, gente. Muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.
E no Lola também.
No Lola. A gente espera
você. É isso.
Lola.
Beijo,
a dica que eu falei de ficar na sua vale pra ir pro Lola quando você me encontrar também. Brincadeira, brincadeira. Vamos pro banheiro químico. Beijo.